Olá, pessoal. Eu sou a Liege Soldano.
E eu sou a Rosana Cardim. Nós somos amigas e
E
jornalistas.
jornalistas. Olha, e a gente está aqui para gravar esse podcast, que é um projeto nosso para falar sobre comunicação e tecnologia. É isso, Rô?
É isso mesmo. E eu acho que vai ser legal que a gente vai estar aqui uma vez por semana, né, para trazer para vocês, as nossas experiências e trocar, né, Li?
Informações e a gente vai conversar também com vários colegas jornalistas que com certeza vai ser um bate-papo bem bacana para agregar aí na vida de todo mundo, pelo menos essa é a nossa intenção. Então vamos lá, Rô, qual é o tema de hoje?
Nosso tema é o que é a tecnologia, como que era a tecnologia antes do Google, né? Como é que a gente fazia, né, para apurar as informações e o que que ela veio agregar, né, na nossa vida hoje. E é isso, quer dizer, a gente só pagava mico e perrengue, né, para a gente passar.
Gente, eu já senti o clima aí de como que vai ser esse podcast, então vamos lá. E aí, Rô, me conta.
Eu te. Menina, tava com saudade já de bater papo com você, assim. Você é uma grande inspiração para mim. Para vocês que não conhecem, Liege Soldano é assim, era minha editora favorita. Era minha malvada favorita, porque ela tinha um. Ela cortava as minhas matérias com uma doçura. E ela conseguia me provar que é muito difícil para um repórter alguém cortar. Né? Parece que está cortando um braço teu fora, um filho teu. E aí ela tinha uma doçura para fazer isso que eu ficava assim, tá bom, tudo
Ai,
bem.
Rô, eu tinha uma dó de cortar suas matérias. E eu lembro quando você fazia aquelas matérias. Lembro uma época que eu fiquei como editora, de matérias especiais e você fazia essas
Lembro.
matérias especiais da Record. E
Lembro.
aí, eram aquelas matérias longas, Rô, de 15 minutos, 20 minutos. E aí, gente, pense. Bom, primeiro vamos por partes. Esse é o nosso primeiro episódio, do podcast. E aí, me conta. E a história desse podcast surgiu de um bate-papo. Na verdade, assim, eu já tinha muita vontade de fazer um podcast. E num bate-papo com a Rosana, que é a minha amiga, irmã, parceira do coração. A gente só não nasceu no mesmo útero, porque do resto é tudo muito parecido. As duas são aquarianas, as duas são jornalistas, as duas têm uma história de vida que eu vou falar. Olha, se for aqui falar, não vou. Vai dar um
As duas têm
lençol.
perrengues, as duas têm perrengues iguais, as duas tentam morar no exterior, tentaram morar no exterior. Eu estou ainda persistindo, você, né, tá aí, mas a vida pode mudar tantas coisas na nossa vida, mas assim, é muito louco isso, né? A gente é muito
É,
parecida, gente.
muito parecida. E aí, esse podcast surgiu de um bate-papo com eu e a Rô, e aí a gente um dia falou, meu, a gente precisa fazer um podcast primeiro, para a gente poder falar mais com os nossos colegas jornalistas, porque a ideia é a gente aqui tratar um pouco de questões futuras e falar um pouco do passado, porque o que eu sinto, que tem um divisor de águas aí chamado Google, que surgiu em 1998. E aí, numa dessas conversas, a gente falou, cara, como é que a gente fazia jornalismo antes? Como é que a gente apurava uma matéria antes? Como é que a gente fazia a escuta? Como é que a gente fazia as pautas, as produções sem o Google, né? Sem a internet? E aí disso surgiu, quer dizer, o antes do Google e o depois do Google, né?
E é porque, na verdade, o Google nasceu quando a gente se formou. A gente se formou. Eu me formei em 2000. Você se formou em 2001.
2001,
E aí, o Google, na verdade, ele é do quê? De 95, mas ainda ninguém tinha.
98, Rô?
98? E a internet
98.
é de 95.
Exato. A internet é de
E
95, o Google de 98.
aí, o que que acontece? Eu acho que a gente não tinha. Quem tinha acesso a isso? A gente estava chegando no mercado naquela hora, mas quem tinha acesso eram as pessoas que tinham tecnologia, e a gente também não tinha essa tecnologia para ter acesso, né?
Não, e tinha grana, né, Rô, também, porque aí você tinha que ter toda uma questão de grana, porque você pagava, porque tem isso, porque tem aquilo. Hoje não é assim mais, né?
Então, mas você era tinha muito que ter diferente. Uma internet, você tinha Exato. Que ter internet, você tinha que ter o computador, e você tinha que ter, assim, acesso, e também aprender a mexer, porque a gente é dessa geração...
que olhava as páginas amarelas.
A gente é dessa geração, na verdade, assim, eu tenho orgulho da gente ser híbrido, né? A gente conversa com as páginas amarelas, a máquina da datilografia, a gente conversa com o disquete lá atrás, né? No meio do caminho aí. Mas a gente conversa com o telefone, com o Grambel ainda, com o telefone de discar, né? É, eu lembro que numa das minhas primeiras apurações, eu estava na... Foi o primeiro trabalho que eu consegui, foi na própria faculdade. E lá eu tinha que pedir a ligação para telefonista ainda. E isso é porque o sistema da faculdade era assim. Eu trabalhava na TV da faculdade em 97 já. No primeiro ano eu já entrei na TV da faculdade. E aí eu tinha que pedir a ligação para ela fazer para mim. Se a ligação fosse errada, eu tinha que pedir de novo. Então eu tinha que dar... Eram duas etapas para você chegar num número que você ia tentar ver se era um número bom para conversar. E a apuração era muito mais difícil, né? Eu lembro que eu cheguei a páginas amarelas, lista de telefone, né? Eu ia no endereço onde estava acontecendo a situação e procurava o telefone do lado da pessoa, ou o telefone da casa, ou o telefone do lado, se a pessoa não atendesse.
Você sabe que eu fico imaginando, a gente falando sobre isso, e eu fico imaginando, por exemplo, assim, as pessoas mais novas. Por exemplo, a gente falou, ó, o Google nasceu em 98. Meu sobrinho nasceu em 98, ele já nasceu com o Google. Então, ele não sabe, eu fico imaginando. Então, eu fico imaginando o quão estranho é para eles isso. Voltando ao começo do nosso bate-papo, quando eu estava falando para você que eu decupava tuas matérias, que você vinha com, puta merda, 10 VTs, e não era o Blue Disc ainda, você lembra? Era as fitas mesmo, e eu descia, daí era uma super ilha, porque daí você tinha que ter um monte de... Porque, meu, dava muito trampo decupar aquele monte de matéria. Meu, era tipo, você tinha que transformar 50 horas de gravação em, meu, em 10 minutos. Então, eu cortava chorando também, porque tudo era bom. E aí você tinha que fazer a peneira daquilo que era melhor ainda para chegar na edição. Então, tipo, para você era eu cortar um braço, uma perna sua, para mim cortava o meu coração, porque eu falava, cara, tem muita coisa boa. Era muito difícil. Então, eu fico imaginando para essa galera que hoje edita direto do computador, Rosana, que o repórter chega na redação, ele já vai lá para o Ingest, já coloca lá o disco, já sobe para a nuvem. O editor tá já no meio da redação, ele decupa direto do computador e já marca os cortes, ou ele corta e já vai para o ar. Acabou, não existe mais o que a gente fazia. É tudo muito diferente.
Gente!
Pô, isso eu estou te falando, imagina, esse sistema que eu falei para você é da época do SBT, que eu trabalhei em 2008. E a gente já tem aí mais 12 anos para frente. Então, hoje, que eu já não estou mais em TV desde 2015, 14, sei lá, que já, meu, são 5 anos, que já deve estar tudo muito diferente também.
Eu nem lembro quando eu saí de TV, gente. Você lembra quando você saiu?
Eu lembro quando... Então, o último trampo que eu fiz em TV foi no Hoje em Dia, Rô. Hoje em Dia. Eu fui, voltei, foi no Hoje em Dia. Exatamente, 2013 e 2014, Rô. Porque foi quando eu decidi que não queria mais fazer TV, agora que eu lembrei. E aí eu voltei para o interior e fui fazer um MBA, que foi aquele que eu fiz, que eu falei para você, que é aquele Trades Innovation, que é a tendência de mercado, e enveredei por outro caminho, que abriu um outro leque na minha vida, que é o que eu faço hoje, que é mídia. Na verdade, me deu uma base de marketing, mas que não é o meu, não é o que eu tenho paixão, mas me deu uma base de olhar para frente e detectar o que é tendência. Então, isso é apaixonante. Né? Isso que eu falo, meu, isso é muito legal, né? É muito gostoso, e te dá um monte de ferramenta. Então, foi aí, Rô, foi 2013, 2014.
Eu acho que
e hoje
que eu trabalhei...
já deve estar tudo muito diferente.
Eu acho que eu trabalhei até 2012. Eu acho. Porque 2011, eu fui para... Eu ainda trabalhei no Rio, aquela tomada do Morro do Alemão, acho que foi isso,
Lembro.
Né? Não foi 2011?
Eu acho que é um pouco mais à frente, 2012, Rô.
Eu não sei, eu fui até 2012, eu não lembro, eu sei que eu fiz isso ainda, eu fiz também o Chile, aquele vulcão lá que parou o mundo, sabe? Parou toda a América do Sul. Então, e aí, assim, eu lembro dessa, assim, das últimas matérias que eu acabei fazendo, assim. Mas era um tempo bom, a gente ainda tinha que ter, mesmo nessa época que já tinha o Google, né? A gente pegou aí 12 anos né, ainda de Google, vai, vamos dizer, 12, 13 anos em TV. Eu não sei como que você fazia nos outros lugares, mas eu na rádio, quando eu trabalhei na rádio Eldorado, na FM.
Nossa, Eldorado é muito legal. Era, né?
Eu trabalhei lá, que agora acho que virou Estadão, né?
Exato, Rô, virou Estadão.
Eu trabalhei lá, foi meu primeiro emprego registrado como repórter.
Nossa, eu lembro
que
disso.
Foi muito assim, para mim foi. Eu passei num teste, eu fiz um teste com outra pessoa e passei. Então, aquilo para mim foi muito bacana, né? Meu primeiro emprego
Rosana,
registrado.
Como era legal nossa época, né, gente? Pode falar o que quiser, mas era muito legal. Você sabe que hoje, eu acho assim, tudo bem, na nossa época era, lógico, jornalista é tudo meio sisudo, né? Meio carrancudo, estressado, lógico, é a profissão mesmo que acaba carretando esse tipo de comportamento, né? Mas eu acho que ainda assim, olha, me vêm os flashes na cabeça. Que são pessoas, inclusive, que a gente vai procurar, de verdade, porque eu quero que a gente traga para conversar com a gente. O Celso Góes, que era o editor-chefe do Cidade Alerta, que eu reencontrei, tipo, o ano passado, muito por acaso, numa viagem que eu fui para Gonçalves, eu entrando em Gonçalves, a hora que eu olhei, falei, cacetada, Celsão! O Celso, Rô, imagina, você é o editor-chefe do Cidade Alerta, você pensa o programa, né, espreme que sai sangue.
Em que momento do Cidade Alerta? Porque eu trabalhei lá com o Marcelo, trabalhei com outras pessoas.
Nossa, imagina, eu trabalhei com o Datena, Rô. Trabalhei, isso deve ter sido...
Ah, não.
Eu trabalhei em 2001, Rô. 2001, mais ou menos, 2002.
Você já se formou e entrou lá. Já,
eu me formei, aí eu fui trabalhar na Gazeta, porque eu me formei na Casper Líbero, saí da Gazeta, fui trabalhar na Rede TV. Da Rede TV eu fui para Record, e daí depois teve uma época que eu conciliava os dois. Na Rede TV eu ficava das 7 a 1 e entrava na Record das 2 às 9, que foi a época que eu fazia Cidade Alerta. E o Celso, Rô, que era esse editor-chefe, no meio de toda essa insanidade do Cidade Alerta, ele fazia bolinha de papel e ficava jogando em todo mundo e brincando com todo mundo. Então, assim, você sabe, tinha uns respiros, né? Hoje, Rô, eu acho tudo isso tão impossível. Eu acho que eu não faço mais ideia de como seria trabalhar num ambiente tão sisudo, sabia?
É porque tudo está polarizado, né? O mundo está polarizado. Independente de qualquer coisa, as pessoas, mesmo as pessoas que se gostam, ele é assim, que você tem amizade, tudo, ele ainda está polarizado. E isso é chato demais. Então, assim, qualquer brincadeira, qualquer coisinha, vira um outro lado, entendeu? Isso não está legal.
E não, então, era assim, né, Rô?
Não era, era a gente conseguia conversar, a gente conseguia ser diferente, cada um gostar de uma coisa, ou pelo menos as pessoas gostavam mais das mesmas coisas também.
Uhum.
Acho que tinha mais uma união. E mesmo que você não fosse um cara que gostasse do que eu gosto, a gente tinha uma tolerância maior, né?
Verdade.
Então, eu lembro disso assim, que quando eu encontrava alguém mais antigo na redação, era uma pessoa para você parar e absorver tudo que ela tinha de bom. Você falou do Celso, eu lembro de muita gente, assim, que eu chegava, eu encostava ali e falava assim, cara, eu tô do lado dessa pessoa. Imagina, sabe quem escreveu? Eu fiz um livro reportagem na época do meu TCC, e quem escreveu? Quem escreveu o prefácio foi o Heródoto Barbeiro.
Ah, ele é demais. Eu tiro meu chapéu fácil para ele. Ele é fantástico. Eu acho que um dos melhores jornalistas que a gente tem no Brasil. Nossa, ele é muito especial, esse cara. Ele é
Imagina,
maravilhoso.
quando eu sentei na frente dele, quando eu vi o livro escrito com o prefácio, eu não sabia nem se o que eu falava, assim. Você entendeu? A gente, quando está começando, na verdade, a gente acaba se espelhando em várias pessoas, né? Então, eu tinha muitas pessoas que eu ficava assim, cara, caraca, né? Então, assim, então a gente e trabalhar com pessoas assim, a gente absorvia coisas. Então, assim, no começo a gente faz igual quando vai em restaurante chique, você pega e observa o outro, que o outro tá fazendo para você fazer igual. No começo era assim, né? Porque você não sabe fazer.
É
Não é
verdade,
verdade?
é
Então, assim, você
verdade.
não sabe fazer. Então, eu olhava assim, como é que a Liege faz, por exemplo, uma edição? Porque eu tinha dificuldade de fazer edição. Entendeu? Eu falei, como é que eu não sei? Como é que eu não consigo editar isso?
Ah, mesma
Entendeu?
coisa, tudo bem, eu fiz reportagem, mas não é o meu forte. Eu sou muito mais editora do que repórter.
Né? Porque aí,
Eu acho.
porque eu queria chegar com menos coisas, eu queria chegar com, por exemplo, eu queria chegar da rua com material já pré-editado, assim, sabe? Não, gente, eu vou. E eu não sabia fazer isso, porque o meu trabalho não era, como você falou, não era aquele. Meu trabalho era trazer tudo que eu pudesse trazer. E assim, me aprofundava muito, e tudo era que eu achava que era bom, eu sabe, colocava ali. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas isso. Aí eu achava que era eu que tinha errado na rua, no começo. Porque você não se entende, você tem que achar o seu caminho. O jornalismo é assim, né? A gente tem que achar o nosso caminho,
É fato.
né?
Eu acho que a comunicação é maravilhosa. Eu acho que ela possibilita a gente. Ela tem muitas oportunidades, a área da comunicação, Rô. Eu acho fantástico, de verdade, assim. Fantástico, porque a gente tem muita. Gente, você pensa o seguinte: você está gravando podcast com a sua amiga? Cidadã, eu preciso do quê? Do áudio. Ela me pega uma lista de unha. Eu não dou conta. Ai, Rosana, gente, não.
Não, gente, mas é porque a minha unha quebrou justo agora. O que eu posso fazer? Faz parte do processo.
Agora, Rô, me fala uma coisa. Hoje você está morando onde? Você está fazendo o quê? Conta um pouquinho para a gente, para as pessoas te conhecerem um pouco mais e saber hoje, assim, como é que você vê a tecnologia, como é que você olha esse divisor de águas.
Olha, eu acho que, assim, hoje eu estou morando em Nova York, né? Eu trabalhei na rede TV, na verdade, desde os 15 anos eu trabalho com comunicação, só que eu era, né, não era jornalista, eu trabalhava na área de comercial, mas eu não sei fazer outra coisa, eu não sei mexer com outra coisa se não for rádio, TV, essas coisas, eu não sei fazer, porque eu nunca tinha feito outra coisa. E aí eu saí da TV, e aí eu falei, não, gente, agora eu quero virar empresária. E aí fui montar um salão de beleza que fiquei. Fui montar um salão de beleza, mas assim, com coisas legais, eu trazia coisas de fora, sempre achando que ia, né? E foi dentro de um shopping. Aí, assim, também não deu certo, porque é muito dinheiro no país como o nosso, né? Mas eu sempre
É
usando
difícil
até.
empreender no Brasil, né, Rô?
Muito, muito difícil, e para mim não deu certo, né? Infelizmente. Aí eu me vi assim, e agora? E eu, assim, de longe eu observava que tinha, por exemplo, que você já estava no caminho das mídias sociais. E eu falava, gente, e agora, o que que eu vou fazer? Aí eu fui morar fora, pela primeira tentativa de morar fora.
Eu lembro.
E fui morar em Trinidad e Tobago, porque eu fui fazer um curso de inglês, porque o meu inglês não era assim tão bom, né? E aí eu fui fazer esse curso lá. Também fiquei 3, 4 meses. Menina, a faculdade errou o processo. Eu te falei essa?
Não.
Eu fui deportada
É.
de Trinidad e Tobago.
Ai, gente, eu falo a nossa vida. Eu não sei se a gente ri ou se a gente chora, se a gente faz os
Ah,
dois
eu
juntos.
saí do foco. Eu não sei, eu acho que eu saí do foco, mas é que assim, as nossas histórias são tão engraçadas que a única coisa, eu me senti humilhada, não pela deportação, porque a faculdade errou o prazo, o meu prazo. E aí eu fiquei com o prazo vencido. E aí eu, enfim,
Eu
fui
quero saber o que você está
deportada.
fazendo hoje.
Eu estou em Nova York.
Então, mas fazendo o quê? Explica um pouquinho para a gente o que que você quer, ou como é que você vê a tecnologia, Rô, ou o que que você pretende fazer, o que que você espera desse podcast, as pessoas com quem você... o que que a gente pode...
Só se você me prometer que você vai contar um dia só nossas histórias engraçadas.
Olha, Rô, a gente vai ter que fazer um só com as histórias. Ai, tem muita história boa. Tem muita história.
Eu vou te contar. Então, agora eu estou em Nova York, eu vim estudar inglês. E eu cheguei aqui, claro, sem saber muita coisa, porque a gente acaba tendo muito mais expectativa, né, do que quando a gente chega num lugar. Eu estou aqui já há 2 anos e 2 meses e eu agora que eu estou falando um pouquinho mais é que eu quero entrevistar pessoas em inglês, que era um sonho meu, né? Então, assim, agora eu estou me aprofundando mais no inglês, porque no primeiro momento você chega só para se adaptar, você tenta sobreviver. E aí, sim, agora eu acho que eu estou entrando na linha do estou aprendendo para entrevistar. E eu quero voltar a mexer com as minhas mídias sociais, porque eu acho que é o caminho mesmo, mas
Você
não
tem um
como
canal no
tô...
YouTube, né, Rô?
tenho, chamado Icomo TV. E assim, eu quero falar sobre outras coisas, porque o mundo que a gente olha do Brasil para cá, o mundo aqui é totalmente diferente. Então eu queria falar dessas diferenças, né, de expectativa e realidade, não que seja ruim e não que seja bom, não é isso, é que como as informações chegam erradas para nós aí, e como nós aí idealizamos algo quando está longe, entende?
Que não existe.
Que não existe, mas existem outras coisas legais, entendeu? Não necessariamente é aquilo que você imagina, é esse o diferencial. Isso eu
Eu
queria
entendo.
contar. Então, eu acho que e hoje, como é que a gente pode utilizar isso? Eu acho que a gente tem muita coisa na internet. A internet nos ajuda muito, facilita, mas eu acho que ainda é um bicho-papão para nós. É para você também, bicho-papão ou não? Você já domina super a internet? Porque eu tenho vontade de quebrar o computador às vezes.
Oh, eu não domino. E assim, olha, eu acho que quem domina são os hackers. Eu acho que são os caras que manjam mesmo dos caminhos, né? Da internet. Tem o povo que trabalha realmente com TI, essas coisas. Mas posso te dizer, eu acho que é que nem, por exemplo, assim, você fala assim: você conhece São Paulo? Ah, a gente sabe andar um pouquinho em São Paulo, mas quem realmente conhece São Paulo inteira? Impossível,
Ninguém,
Rosana. Uma
ninguém.
cidade com 13 milhões, 14 milhões de habitantes só na capital, com 32 milhões de habitantes, juntando com a região metropolitana, BC e tal. Cara, já saiu inúmeras matérias falando que se todo mundo da São Paulo resolvesse sair com o carro no mesmo dia, fariam 3 pilhas de carro em todas as ruas da cidade. Então você vai falar para mim, quem conhece São Paulo inteiro? Ninguém. Quem domina a internet? Ninguém. Não dá. A gente conhece o beabá, Rô. A gente se vira na internet, entendeu? Agora, eu acho que é um universo ainda muito, nossa senhora, é um universo, Rô. É um universo. Quem conhece o universo?
É essa diferença do que a gente estava falando de uma pessoa que nasceu como meu filho, o seu sobrinho aí, que nasceu,
Felipe.
que nas, meu filho
98.
nasceu em 98 também. Então, eles também não sabem tudo, mas eles já nascem nadando, sabe assim?
Exato.
É um parto na net, né? Já nascem
Exato.
navegando. Então, e imagina as crianças que estão agora, que já nascem com o
Rosana,
tablet.
a galerinha aprende já no tablet, não é que nem caderno. Oh,
É
esses dias eu assisti
isso.
uma matéria, foi muito engraçado, um repórter novinho, ele falando: ah, você pode falar com gesto, é uma pena que no podcast a gente não pode, né, mostrar para a pessoa, mas o falar faz aquele sinalzinho entre a orelha e a boca, e o escrever, não é o escrever com a letra corrida que a gente fazia, é de digitar. Você não tem mais escrever com letra corrida, cursiva, é de digitar, não existe mais. Você não fala assim, ah, eu vou escrever. Não, você fala, eu vou escrever. Com os
É. É.
dedinhos.
É assim mesmo, é o teclar, né? É o
É o
teclar,
teclado!
é o TC. Mas eu acho interessante isso, e essa galera tem muito a nos ensinar, entendeu? Mas
Tem, claro.
eu sou um pouco ainda assim, saudosista, às vezes, sabe? Eu quero muito ir para frente, eu quero muito, nossa, quero fazer acontecer. Eu fui, quando eu tive o meu BlackBerry, né, assim, eu fui uma das primeiras na família a ter essa tecnologia, assim, porque eu era muito, sempre fui muito ligada em tecnologia, nesse sentido, uau, olha isso que eu posso fazer. Uma época eu estava estudando, que eu acho que é interessante abordar aqui, eu estava estudando bitcoins, e dos bitcoins, que na verdade bitcoin não é só uma moeda, bitcoin é uma tecnologia, né, assim, a combinação de algoritmos, bitcoin na verdade é o resultado dessa combinação que gera, que eles monetizaram isso. Mas tem outras coisas que você pode trabalhar com isso, e aquele, tem tecnologias que estavam se juntando há um tempo atrás, que era a inteligência artificial, que até uma série que tem no YouTube.
YouTube.
Que eu estava tentando assistir e eu achei bem legal. Então, assim, quando você fala desse tipo de tecnologia, eu quero muito conhecer, mas parece que ainda é muito distante da gente, entendeu? Então, eu sinto falta disso, né? Porque não tem aqueles cursos rápidos para você ir lá e fazer, né? Você precisa desse profissional. E isso me deixa um pouco angustiada, porque às vezes não dá tempo de, sei lá, você precisa de agora, e aí você não tem esse cara para te ajudar. Então, eu acho que a tecnologia, ela é maravilhosa, eu acho que ela vem para te ajudar, mas ela também tem uma coisa que me preocupa muito, que é a ética que as pessoas que estão utilizando agora, elas todas são emissoras de informação. Hoje eu sou uma TV portátil, as pessoas se sentem assim, né? Eu sou, ela só que ela não faz todas as etapas da tecnologia, da informação para a tecnologia. Então, a hora que ela vai fazer essa, informar através da rede social dela, que aí ela ganhou poder, o que que acontece com ela? Ela mete os pés pelas mãos. E ela não faz aquela apuração que a gente fazia, que é o quem, quando, onde, porquê e como. Ela só faz algumas perguntas. Ela faz quem e o quê. Pô, e aí ela não faz o resto. E como é que a gente faz? Então, a tecnologia é uma arma, se ela não for bem usada, entendeu?
E eu acho que esse assunto que você abordou, para mim, em especial, dá pano para manga. Por exemplo, essa questão do empoderamento por meio das redes sociais. Então, eu acho que isso a gente pode deixar, inclusive, anotar para uma próxima conversa, porque, Rô, isso vai longe. Eu acho que isso é quase que um tiro no pé, entendeu? Então, assim, eu acho que para esse primeiro episódio nosso, para essa nossa abertura, para esse nosso bate-papo, que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui, eu quero que, assim, eu desejo muito que as pessoas sejam muito bem-vindas, que a gente, olha, o que eu gostaria realmente que as pessoas ouvissem e mandassem para a gente temas que elas gostariam que a gente conversasse com jornalistas. Porque, na verdade, os nossos colegas são jornalistas. Então, quem que a gente vai procurar? Fulano, ciclano, beltrano, ou porque estudou com a gente, ou porque trabalhou com a gente. Enfim, é a nossa rede, são os nossos contatos, né? Então, eu queria conseguir agregar valor significativo na vida de quem está ouvindo, está perdendo, na verdade, está investindo essa meia hora aí ouvindo eu, Liege, Rosana Cardim, eu no Brasil, a Rosana em Nova York. A gente hoje está fazendo essa abertura, mas a ideia da gente é entrevistar juntas algumas pessoas, e eu, por um lado, depois também vou fazer outras entrevistas, a Rô também vai fazer outras entrevistas, e é dar um giro pelo mundo. Pessoas que estão em Londres, pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão em Dubai, pessoas que estão na Espanha, na Itália. A gente tem esses contatos e muitos colegas aqui no Brasil também, né? Então, eu queria muito abrir esse leque, né? E também saber o que as pessoas desejam. O que que a gente pode falar que realmente seja relevante, né, Rô? Que tipo de conteúdo a gente possa agregar aí na vida das pessoas?
Com certeza. Eu acho que, assim, é importante lembrar, e você fala assim, mas sempre acho que passa pela sua cabeça isso também. O que eu vou fazer agora, né? Eu tenho uma universidade, como é que eu vou usar porque eu acho que é isso, né? O jornalista, ele tem... A gente sempre ouviu falar essa frase, né? Nós temos um vasto conhecimento com a extensão de um oceano, com a profundidade de uma piscina. A gente sabe de tudo um pouco e tem temas que a gente gosta mais e acaba se aprofundando mais, ou porque pesquisou mais, ou porque... Enfim, e eu acho que o que a gente vai fazer com todo o nosso conhecimento? Sendo que a própria TV, a própria tecnologia nos fez mudar. Então, a gente sabe produzir conteúdo, a gente sabe pensar sobre as coisas, sabe pesquisar, e a gente só quer ter uma forma de fazer o quê? Trocar isso, que é nos comunicando, que é o que a gente só sabe fazer isso, comunicação, né?
Eu não consigo me ver fazendo outra coisa também, Rô.
Então, mas como que a gente vai se comunicar agora? Então, eu acho que a partir do momento que você teve o empoderamento de colocar para fora tudo isso, você tem um outro canal. Então, a gente não está só dependente de uma TV. Você trabalhou na Globo, no, numa Rede TV, no SBT, na Record e na Band. Em todas. Sim. Você trabalhou nas 5 maiores TVs.
Ah, só faltou a Cultura, que eu queria muito ter trabalhado e não consegui. Mas a Cultura ficou um hiato. Eu queria muito ter passado pela Cultura.
E a gente teve ótimos, excelentes professores, não só na faculdade, mas também dentro das empresas que nós trabalhamos. E, na verdade, você foi uma das grandes minhas, né? Você e a Ângela na Record, assim, não tem nem o que falar. O Marcelo Rezende, então, me ajudou muito, porque cada estilo de matéria que a gente ia fazer, você tem um professor para te dar um toque. Então, imagina, só de Record eu tive 10 anos. Então, imagina, todos os dias, às vezes eu fazia, às vezes, até mais que uma matéria, duas, às vezes, até três matérias num dia só. Então, cada uma te trouxe um aprendizado. Imagina a gente ter poder...
Que bagagem, hein?
A gente não tem para dividir isso, fora os outros lugares que a gente trabalhou.
Que bagagem.
Então, assim, a gente passar por situações, e se você fala assim, olha, grandes casos que você cobriu, tem mais uma, né? Cada situação você tira alguma coisa. Então, eu acho que isso é a grande troca. E quando você chega com um material e entrega para alguém, você está entregando como se fosse seu filho na mão de alguém, né? E a pessoa te devolve com aquele carinho e ela foi lá e acrescentou naquilo que você estava fazendo. Então, eu tenho o maior prazer de estar conversando com você, trocando informação, porque você fazia isso comigo, você ainda colocava a cereja do bolo na minha matéria. Então, eu fico muito feliz com isso. Aprendi muito e acho que a gente pode, sim, oferecer conteúdos legais. E hoje, né, assim, eu falei tanto de mim, mas o que você está fazendo?
Ai, Rô, então, eu tenho um estúdio de comunicação. Eu não sou daquelas pessoas. Eu pensei muito nisso, sabe, Rô, na verdade. Ah, falam assim, ah, você tem uma agência de publicidade, uma agência de marketing, uma agência de comunicação. Não, eu não tenho uma agência. Eu demorei muito para chegar nisso, Rosana. Confesso para você, eu passei o ano passado, 2019, pensando muito na minha empresa. E esse ano, depois de refletir muito, eu falei, não é, eu entendi o formato que eu quero um estúdio. Eu não quero atender muitos clientes, eu quero atender poucos clientes, mas, Rô, eu quero atender o cara do começo ao fim. Eu quero abraçar a empresa do cara, entendeu? Eu quero entender o que acontece na empresa dele, eu quero oferecer uma solução viável para ele, entendeu? Eu quero fazer o negócio dele acontecer. Entendeu? E isso eu não estou fazendo uma propaganda de mim, não é nada disso. Mas eu demorei para chegar nisso, Rô. Por incrível, parece ridículo, mas, meu, como a gente demora para chegar no formato daquilo que a gente quer. E não é balela. Eu vivi isso na prática. E olha, Rosana, depois de todos esses tempos, todos esses anos, eu trabalho home office, mesmo quando eu trabalhava em TV, eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa paralelo, né? Então, eu sempre fui home office também. E agora, direto, eu estou quase 12 anos. Então, assim, sempre trabalhando com a minha empresa. Ou fazendo uma coisa ou com outra. E olha quanto tempo, quanta coisa, quantos sites eu criei para tantas empresas. E nunca tive o meu. Sabe quando me deu o estalo? Segunda-feira passada. Falei, Cristo, eu faço tudo para todo mundo. E como é que eu não tenho o meu site? Até porque, pouco tempo atrás...
Você não tinha, é verdade?
É verdade. Verdade mesmo. Verdade verdadeira. É. Entendeu? Não tinha, Rô. E assim, o negócio ainda está saindo. Quer dizer, tudo bem, já fiz lá o domínio, hospedagem, lá, lá, lá. Os textos eu vou começar a fazer, porque eu estou escolhendo agora como é que vai ser a carinha dele. Então, assim, eu estou no processo de desenvolver pela primeira vez o meu site, porque eu acabei de descobrir, é super recente, descobri que eu quero um estúdio de comunicação. Eu não quero uma grande empresa. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou primeiro me descobrindo, né? Como é que eu vou trabalhar a comunicação para mim, né? Porque é muito difícil trabalhar para os outros, a gente sabe, Rô, agora e trabalhar para a gente, né? É
Entendi.
difícil, vale, a gente se apresenta em 3 minutos. Mamma mia, que dificuldade, né? Então, como é que eu falo o que que eu faço em 1 minuto? Ou... Primeiro, porque eu tenho, por incrível que pareça, uma timidez para isso, né? Eu sei falar de você, mas falar de mim, você vê, né? É complicado para mim. Mas e aí é isso, Rô. Eu estou atendendo empresas com a questão de comunicação digital. Eu crio conteúdo digital e eu quero oferecer soluções digitais. Então, eu quero fazer toda a parte de planejamento, organização, criação de conceito digital, estratégias digitais, conteúdo digital. É essa a minha área. Eu gosto hoje de trabalhar com o digital. Ah, se é uma expert em internet, que nem a gente falou lá atrás, ninguém é, mas a gente estuda, a gente se aprimora, a gente acompanha, a gente faz um curso aqui, um curso ali. Entendeu? Você participei de um congresso ano passado que foi muito legal, que é um dos maiores da América Latina, só para trabalhar marketing digital. Aliás, a inspiração do podcast surgiu lá, né? Que a gente está na era da voz. Então, assim, agora, Google, você já faz a pesquisa pela voz. Tudo é voz, Rô. Entendeu? Então, por isso que o podcast hoje faz tanto sucesso, entendeu? Então, é por isso que a gente está nessa, inclusive, e que legal que a gente está entrando
E que
nessa. Você
legal que a
entende
gente está
mesmo nessa?
nessa, e eu tenho que te agradecer pelo convite.
Imagina,
E
imagina.
assim, é
Pelo
assim
amor
que a
de
gente
Deus.
faz, é por isso que a gente tem que ter essas parcerias. Olha como a gente é bom. Gente, eu tenho orgulho das pessoas que eu conheço, assim, sei lá, é uma coisa boa, porque se eu não, olha só onde você está me levando. E é assim que a gente faz,
Não, e
né?
a gente vai juntas, Rô. A gente
E
vai
olha
junto,
que
seja no
bom.
podcast, seja onde for.
E não é bom isso?
É
Eu
maravilhoso, Rô.
lembro uma vez que nós pulamos o carnaval juntas. E aí eu pegava na
Você.
sua mão para a gente não se perder. E aí, assim, ó, uma hora eu estava te levando, agora você está me levando.
Ai, Rosana, que vontade
Ai, meu
de
Deus!
abraçar.
E assim, por isso que a
Senhor.
gente tem tanta história que vocês não imaginam, gente. Eu
É.
nem sei se cabe. Olha, um dia eu quero contar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa questão agora do podcast, para mim, eu não sei se para as pessoas fica assim, mas o podcast para mim era uma coisa meio que não era tão legal. Por que que ele não é tão divulgado assim? Ainda não
Ele
tá,
é
porque as pessoas
muito
não.
divulgado.
Não, assim, porque não era uma coisa tão legal assim de fazer. E eu
É por
tô
causa de
gostando.
hábito, Rô. Claro, e assim, a gente nem começou, esse é o primeiro episódio, mas a questão, Rô, é, primeiro que pensa, vamos imaginar assim, é um rádio que você tem um programa gravado que você pode ouvir de qualquer lugar a qualquer hora, você escolhe. Não é aquela coisa que passou, você perdeu. Esquece podcast. Ah, eu quero aprender inglês, você tem podcast de inglês. Eu quero aprender italiano, você tem podcast italiano. Ah, eu quero falar sobre cultura, você tem milhões de podcasts que falam sobre cinema, sobre música. Então, acho que. E esse nosso é sobre comunicação e tecnologia. Entendeu? Então, assim, quem quiser comunicação e tecnologia, pô, a gente tá. E aí, me conta! Entendeu? Literalmente somos nós.
Então,
Entendeu?
mas
Então,
é
podcast é
engraçado
muito
isso,
show.
porque, mas eu achava que era chato.
Uhum.
Entende, ó? Mas eu acho que tinha ainda que ter, porque eu tô lixando a unha e você tá bebendo vinho. Olha que interessante.
E ninguém tá vendo, só tá
Ninguém
ouvindo.
tá vendo. E tipo, eu tô de pijama e você tá de uma camisetinha tranquila dentro de casa, porque eu já tô de pijama aqui. Então, assim, isso assim, é louco isso, né? Mas eu acho que isso. Você falou uma coisa do rádio. Um dia eu queria te contar essa história. Um dia eu fui tocar numa rádio de um clube,
Oh,
lá
fui
em São
tocar.
Bernardo. Eu fui tocar, fui ser tipo a locutora do clube. Eu nunca te contei isso. Um dia eu vou te contar. Ai, gente, como eu
Gente.
sou débil mental. Mas enfim. Ai, desculpa, eu tinha que soltar essa, deve ser por isso que a gente está fazendo juntas. Mas assim, tem muita coisa que eu acho que a gente pode passar. Na hora de falar sério, eu falo sério. Muita coisa que a gente pode passar até de experiência mesmo, né? por exemplo, eu acho que um tema gostoso para quem está começando agora é, por exemplo, como é que eu apuro um grande caso? Né? A gente
É
que
ótimo.
participou, olha, Richthofen, o caso Richthofen.
Nossa, trabalhei muito com isso.
Eu fiz para o Domingo Espetacular, eu fiz junto com o Fantástico. O Fantástico colocou no, 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 na, né, a menina colocou na Globo, acho que foi a Luciana, colocou na Globo a entrevista com os Cravinhos e eu coloquei no Domingo Espetacular. Por exemplo, os acidentes da Gol, da TAM, né? Então, assim, todas essas grandes, esses grandes casos, esse que eu te falei do Chile, então, todos esses grandes casos a gente pode fazer um podcast, sim, e eu acho que é muito legal a gente trocar isso, né? A visão de quem está fazendo na rua, a visão de quem está editando, o que que eu
Exato.
tá, que faz, o que que um editor faz enquanto o repórter não chega com a matéria, né?
Né? Não, e eu acho que assim, agora, Rô, eu acho que as pessoas também têm que dizer pra gente se é isso que elas querem ouvir. Entendeu? E assim, eu quero muito que, porque assim, dá para deixar comentário, dá para procurar a gente, entendeu? O que que as pessoas, você quer ouvir? Porque assim, imagina, uma das coisas que eu nunca esqueço, por exemplo, foi a posse do Obama. Você imagina, eu fui a editora responsável por fazer todas as matérias na época do SBT
Uau.
sobre a posse do Obama. Rô, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Para mim, aquilo lá foi um troço emblemático. Até porque eu tinha que fazer o perfil do Obama em 1 minuto e meio.
E você usou o
Então,
Google?
e eu usei o Google, grande. Só que eu tinha o auxílio da Reuters. Então, eu já tinha algumas informações da Reuters.
Mas
Entendeu?
vinha em inglês ou vinha em
Vinha
português? Como é que
em
era?
inglês e eu tinha que traduzir. Eu também pedia ajuda, mas eu pegava o conteúdo em inglês, traduzia uma parte. Aí, porque não tinha editora de Inter lá na época, porque na Record tinha
Mas você
editora de
fala
Inter.
inglês, então?
Um pouco, Rô. Um pouco, entendeu? Então, assim, eu pegava uma parte. Quando você tem que falar, Rosana, você tá aí, você sabe que você fala, nem né? Que tá, mas a gente fala, entendeu?
Não, é
A
porque
gente dá
não, eu
uma
digo
lateada.
assim, é porque às vezes quando vem a informação rápida, que nem na TV aqui, a gente. Por isso que eu estou te falando, porque coronavírus o dia inteiro aqui. Mas, por exemplo, quando vem um americano falando,
É
é
difícil.
diferente. É bem
É diferente.
diferente,
É que
né?
para mim vinha escrito, né, na Reuters, né, Rô?
Ah, tá. Não,
Então você pega o
escrito é
texto
mais.
escrito,
Escrito é mais
entendeu?
fácil.
Então eu pegava, eu lia, traduzia o que eu conseguia,
É.
depois
Uma
alguém
palavra
checava
ou
para mim,
outra que você às vezes
entendeu?
não. Ah, tá. Vinha escrito,
Então era mais
entendi.
fácil.
Uai, que máximo! Isso é fantástico!
Legal, não. Então isso é me conta.
Nossa, nossa, me conta que eu não sabia. Essa foi ótima. Agora, você passou algum perrengue porque não sabia falar a língua de alguma coisa? Não.
No trabalho ou de forma
No,
geral?
não, no, sei lá, no trabalho, acho que no jornalismo, assim.
Puta, Rô, não, acho que essa questão da posse do Obama para mim foi a mais complicada
Foi
mesmo,
complicado.
porque eu fiquei o tempo inteiro era full time focada nisso. Então assim, eu tinha que o tempo todo tá pegando todos os textos em inglês e ouvindo as sonoras, né? Então, eu tinha que ouvir as sonoras e fazer a tradução, entender para escolher o trecho que eu queria, porque uma coisa é pegar o texto, outra coisa é você escutar o cara falando e falar, não, é esse trecho, né? Então, e depois você tem que fazer o GC, né, Rô?
É,
Entende?
que é chato
Então,
pra caramba isso, né? Dá
chato pra
trabalho, né?
caramba. Dá pra caramba, né? Você fazer toda a tradução e colocar no GC e tal. Então, acho que foi o mais, assim, penoso para mim. Mas, fora isso, eu nunca trabalhei muito com matéria de Inter, né? Então, acho que não. Acho que mais foi essa questão mesmo da posse do Obama. Mas eu acho que é isso, Rô. A gente já tá, ó, nos 40 minutos aqui.
Nossa,
Eu acho que
edita,
agora é a gente deixar.
edita.
Agora. A gente edita e
Gente,
deixa com 5 minutos.
não, deixa eu te falar. Eu tenho que primeiro te agradecer de verdade. Deixa eu te contar, não é nem falar, deixa eu te contar. Eu agradecer de verdade, gente. Essa é a Liege Soldano. É a melhor editora que eu já tive das minhas matérias.
Balela.
Não é? E além de ela ser minha amiga, então eu sou bem baba-ovo mesmo. É uma coisa muito. E eu gosto de. A vibe é boa do papo, sempre, né? A gente sempre dá risada. Eu gosto da risada dela, que a risada dela já parece que abre um canal de coisa boa. Me conta mais. E dá medo, né? Porque às vezes pode ser que não, né? Mas assim, isso é bom, isso é muito bom. Como eu te falei, você sempre colocava uma cereja em cima daquele bolo, sem me ferir, sabe assim? Você consertava e ficava melhor. E você falava, gente, ela tinha razão. Isso é muito bom, eu nunca vou esquecer disso. Então, obrigada por todas as vezes que você melhorou os meus textos e que deu um up nas minhas matérias. Isso é muito bom. E obrigada mesmo.
Oh, para mim que é uma honra, boba. Nossa, mas muito, muito, muito. Rosana, você é a minha repórter. Sempre foi, sempre vai ser. É muito legal isso, sempre, Rô. Porque eu amava, cara, que legal. Era muito gostoso, Rô. E é legal, assim, hoje eu digo, eu falo você é a minha repórter, mas você é minha amiga, né? Então, minha amiga, minha irmã, o que a gente falou lá no começo. Então, Rosana, quem tem que agradecer sou eu, tá? Muito obrigada, gratidão, a gente só tá no começo. Muitas coisas boas virão daqui para frente nesse nosso podcast. Eu acho que a gente vai falar com uma galera muito legal. E tem muita gente que não sabe o que ser procurada e vai.
Tomara que esse povo fale pra gente falar, conversar, porque a gente tem tanta história. Isso aqui, a gente tem muita história. E aí, quando a gente tem... Gente, eu tenho tanta história maluca de reportagem que às vezes a gente chega na redação, o cara nem imagina, né, o que a gente passou para chegar lá e fazer. Eu já fui em velório errado, já fiz cada coisa. Gente, eu falo, Senhor do céu, isso acontece comigo. E eu sempre chegava com uma história, né? Não chegava com uma
sempre.
História?
Muito legal,
Eu
cara.
Eu falava, não é
Ô, Rô, você sabe que
possível.
meu pai falava assim, ó, você falou agora, gente, tem tanta história, tanta história. Ainda bem que as pessoas não estão vendo a gente, sabe por quê? Porque meu pai falava assim, ó, quando a gente começa a ter muita história para contar é porque a gente tá ficando velho.
Ai,
Então,
mas a gente
Rosana,
tá
para de falar que a
ótima.
gente tá começando.
Mas a gente tá. Olha, a minha pele tá ótima. Imagina. Para. Eu tô
ótima. Ai,
sua
linda.
Nossa.
Ai, gente.
Mas tô
Ó, Rô,
aqui
muito
e tô
obrigada.
tentando sobreviver nessa cidade. E vale muito a pena a gente poder trocar. E espero trocar mais vezes, mais horas com você e aprender, porque a gente está sempre aprendendo, né?
Sempre, graças a Deus, a vida é um grande
Pronto,
aprendizado.
te contei, amor.
É, pronto! Então, gente, olha, semana que vem a gente volta. A gente ainda, ou juntas, ou vai ter uma, ou eu, ou a Rô, tá? Mas o fato é que sempre ou vai ter nós duas, ou uma, ou a outra, tá? Então, agradeço já aí a audiência desse primeiro episódio. Obrigada mesmo, de coração, espero que vocês tenham gostado. E conta aí pra gente o que que vocês querem ouvir nos próximos
Ah, eu
episódios
quero.
do Me Conta, tá bom?
Ah, eu quero saber
Beijo,
tudo. Quero
Rô.
saber até o que vocês acharam, até para a gente poder melhorar, porque a gente, igual eu
Exato.
falo, mais que o homem da cobra, né? Então, para mim, para falar, é maravilha. Um beijo!
Um beijo! Tchau! Até o
Tchau!
próximo! Peraí, Rô.
Tchau!